Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Seja Líder de Si Mesmo, O Maior Desafio do Ser Humano, de Augusto Cury. É um livro de desenvolvimento pessoal e reflexão psicológica que usa uma metáfora central para explicar o funcionamento da mente, a vida como um teatro, no qual cada pessoa pode ocupar o lugar de espectador passivo ou de protagonista. A obra parte da ideia de que pensar é inevitável, mas que é possível aprender a liderar a construção dos próprios pensamentos e a relação com as emoções. Inserido no campo da autoajuda reflexiva, o livro apresenta a teoria da inteligência multifocal como base para discutir consciência, identidade e autodomínio. Seu propósito é convidar o leitor a sair da passividade emocional, assumir responsabilidade sobre a própria história e desenvolver recursos internos para lidar com frustrações, conflitos e escolhas cotidianas com mais equilíbrio. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a metáfora do teatro como explicação da posição do indivíduo na própria vida, um dos elementos mais conhecidos do livro é a comparação da mente humana com um teatro. Augusto Cury usa essa imagem para mostrar que muitas pessoas vivem como plateia de si mesmas, observando conflitos, culpas e perdas sem intervir de modo consciente. Em vez disso, o ideal proposto é ocupar o palco, isto é, assumir uma postura ativa diante da própria existência. Ufa. A força dessa metáfora está na simplicidade com que ela traduz uma experiência psicológica complexa. Não basta estar vivo, é preciso participar da construção da própria história. O autor não sugere perfeição nem controle absoluto, mas presença, autoria e responsabilidade. Isso torna a ideia aplicável ao cotidiano, porque o leitor pode reconhecer momentos em que reage automaticamente, repete padrões emocionais ou se mantém preso à ruminação. A imagem teatral organiza todo o argumento do livro e funciona como chave para compreender o restante da obra. Em segundo lugar, liderar pensamentos em vez de tentar impedir o pensamento, o livro insiste em uma distinção importante: pensar não é uma escolha, porque o fluxo mental é contínuo, mas a maneira como os pensamentos se organizam pode ser conduzida. Essa tese desloca o problema do simples conteúdo mental para o modo como a mente administra suas próprias produções. Em termos práticos, isso significa que a pessoa não controla tudo o que lhe vem à cabeça, mas pode desenvolver vigilância, filtragem e reorganização interna. A proposta é relevante porque evita uma visão ingênua de autocontrole, baseado em repressão emocional. Em vez de negar pensamentos negativos, o livro sugere aprender a lidar com eles antes que dominem a consciência e determinem as atitudes. Essa abordagem combina reflexão psicológica e orientação comportamental, pois liga o mundo interno às consequências externas. A liderança de si mesmo, nesse sentido, começa pela capacidade de não ser dominado por impulsos automáticos e por narrativas internas desorganizadas. Em terceiro lugar, a teoria da inteligência multifocal como base para entender consciência e eu. A obra se apoia na teoria da inteligência multifocal, desenvolvida pelo próprio autor para explicar como a mente constrói pensamentos, organiza experiências e forma consciência. Embora o livro seja acessível ao leitor comum, sua proposta está ligada a uma interpretação psicológica mais ampla, segundo a qual eu não é apenas um dado fixo, mas algo influenciado pelo modo como a pessoa interpreta a realidade e reage a ela. Essa base teórica diferencia o livro de autoajuda mais genérica, porque tenta oferecer uma estrutura explicativa para o comportamento emocional e intelectual. O foco não está apenas em motivar, mas em mostrar mecanismos internos que sustentam escolhas, conflitos e repetição de padrões. Isso ajuda o leitor a perceber que emoções e decisões não surgem no vazio, mas são atravessadas por processos de interpretação, memória e autoimagem. A teoria funciona, assim como o eixo conceitual que dá coerência ao livro e sustenta sua defesa do autodomínio. Em quarto lugar, autoliderança como caminho para lidar com frustrações, culpas e conflitos internos, o livro trabalha a ideia de que liderar a si mesmo envolve aprender a enfrentar frustrações, perdas e contradições internas sem se reduzir a elas. Em vez de apresentar o sofrimento como falha moral, Cury o trata como parte da experiência humana que precisa ser administrada com maturidade psicológica. O ponto central é que muitas dificuldades não vêm apenas do mundo externo, mas da forma como cada pessoa interpreta o que acontece e reage aos próprios limites. Ao destacar o domínio emocional, o autor mostra que a autoliderança não é a ausência de dor, e sim capacidade de reorganização interior diante dela. Isso amplia o valor prático da obra, porque o leitor é levado a observar como culpa excessiva, autodesvalorização e impulsividade podem enfraquecer sua autonomia. A mensagem é que maturidade envolve reconhecer erros, reajustar rotas e sustentar a própria dignidade mesmo em cenários adversos, sem ceder à paralisia psicológica. Por último, sonhos, objetivos e protagonismo como critérios de uma vida mais consciente. Outro aspecto importante do livro é a defesa de uma vida orientada por sonhos, objetivos e metas, mas não no sentido de produtividade vazia. A ideia é que o protagonismo pessoal exige direção interna, isto é, uma compreensão clara do que se quer construir para não viver apenas em resposta aos acontecimentos. O autor relaciona essa orientação a uma postura de protagonismo. Quem lidera a si mesmo não espera que a vida aconteça por acaso, mas organiza intenções, escolhas e hábitos a partir de um centro mais estável. Essa dimensão é relevante porque aproxima a reflexão psicológica de prática concreta. O livro sugere que a mudança interior precisa aparecer em decisões diárias, na maneira de enfrentar obstáculos e na disciplina de sustentar propósitos. Assim, sonhos e metas não são tratados como slogans motivacionais, mas como instrumentos de estruturação da identidade. Eles ajudam a transformar o leitor de observador das circunstâncias em agente mais consciente de sua trajetória. Em conclusão, este livro é indicado para jovens e adultos interessados em autoconhecimento, educação emocional e reflexão sobre responsabilidade pessoal. Também pode ser útil para leitores que procuram uma introdução acessível à visão psicológica de Augusto Cury, especialmente a ideia de que a mente precisa ser compreendida antes de ser transformada. Seu principal benefício está em oferecer uma linguagem simples para temas complexos, como consciência, identidade, pensamento automático e gestão das emoções. Ao mesmo tempo, não se limita a conselhos genéricos, organiza sua proposta em torno de uma metáfora forte e de uma teoria própria, o que dá mais coesão ao texto do que em muitos livros do mesmo gênero. O que o diferencia de obras motivacionais comuns é justamente a tentativa de explicar por que o autodomínio é difícil e como ele se relaciona com a estrutura da mente. Por isso, o livro tende a agradar quem busca não apenas incentivo, mas uma leitura reflexiva sobre como deixar de atuar como espectador da própria vida. Se você quiser apoiar Augusto Cury, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!